Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco transcorreu bem a sua sétima noite no Policlínico Gemelli de Roma, enquanto mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a chegar pela saúde do Papa. Um Médio Oriente pacífico é possível. A Igreja reza pela saúde do Papa, disse em entrevista o cardeal patriarca de Antioquia, dos Maronitas, que também falou do compromisso da Igreja libanesa a nível nacional e abordou a questão dos refugiados sírios. De hoje a domingo, 23 de fevereiro, realiza-se o jubileu dedicado aos diáconos, que se espera venha atrair a Roma mais de 6 mil peregrinos, vindos de cerca de 100 países de todo o mundo. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal, com a apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Swat, que desde já vos desejam boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco continua internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli para tratamento da pneumonia bilateral. Segundo o último boletim da sala de imprensa da Santa Sé, o Papa transcorreu bem a noite. Esta manhã, o Santo Padre levantou-se e tomou o café da manhã. Na comunicação de ontem à noite, foi anunciado que as condições clínicas do Papa Francisco estão a melhorar ligeiramente. Ele está apirético, ou seja, sem febre, e os seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. Entretanto, mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser partilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa. Sua Santidade, o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, enviou uma carta fraterna de simpatia e apoio à Sua Santidade, o Papa Francisco. Sua Santidade deseja ao Papa de Roma uma recuperação rápida e completa e um rápido regresso com a ajuda de Deus aos seus sagrados e pesados deveres, escreve o Patriarca. A carta manuscrita foi entregue pessoalmente por Sua Santidade à Sua Eminência o Cardeal George Kovacad, chefe de uma grande delegação do Vaticano, que visitou o Panar em preparação para a visita do Papa à Turquia na próxima primavera. Durante esta visita, os dois primazes comemorarão conjuntamente os 1.700 anos do primeiro concílio ecumênico de Niceia. O Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, enviou nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, uma carta a todas as paróquias e comunidades da capital portuguesa, pedindo-lhes que acrescentem uma intenção especial de oração pela saúde do Papa, durante a celebração da missa. A Conferência Episcopal de Moçambique, SEM, num comunicado assinado pelo vice-presidente, o arcebispo de Maputo, Dom João Carlos Ratoa Nunes, convida os fiéis de todas as paróquias, institutos de vida consagrada e pessoas de boa vontade a acompanhar com a oração o Santo Padre, pedindo para ele força, cura e rápida recuperação. Quero assegurar-lhe as minhas orações e as de tantos fiéis anglicanos pela saúde do Papa Francisco durante este tempo, enfatizou o arcebispo anglicano de York, no Reino Unido, Stephen Cottrell, numa carta ao cardeal arcebispo de Londres, Vincent Nichols. Continuamos a rezar para que Sua Santidade seja nutrida pela esperança do Evangelho, continuou o prelado anglicano, e conheça o amor e a cura de Nosso Senhor Jesus Cristo nestes dias. Um Médio Oriente pacífico é possível. A Igreja reza pela saúde do Papa, disse em entrevista ao cardeal patriarca de Antioquia dos Maronitas, que também falou do compromisso da Igreja libanesa e abordou à questão dos refugiados sírios. Pormenores com o colega Silvone José.
Um pensamento para a paz, certamente possível em um Oriente Médio mesmo marcado pela violência. E uma oração pelo Papa Francisco, que está hospitalizado há dias no Hospital de Emele. Essas são as palavras do cardeal Bishara Boutros Rai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, aos meios de comunicação do Vaticano, à margem da 57ª Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos do Líbano, da qual também participou o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral em Missão em Beirute, de 19 a 23 de fevereiro. A Igreja do Líbano, como todas as igrejas, disse o patriarca, está preocupada em primeiro lugar e, acima de tudo, com sua missão eclesial e também com o país, porque o Líbano é diferente de outros países. A Igreja é reconhecida, continua o cardeal Bishara Boutros Rai. A Igreja é respeitada pelo governo, é respeitada pela mídia. O Líbano separa religião e Estado, não tem uma religião de Estado, nem o cristianismo, nem o islamismo. E é por isso que a Igreja pode realizar sua missão em nível eclesial e em nível nacional. Um dos principais problemas é dos refugiados sírios. O Líbano já recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados. E destaca o patriarca, 2,5 milhões, ou seja, metade dos habitantes do país. Fazendo um pensamento sobre a paz, diz que a paz é a totalidade de todos os bens que o Senhor concede aos povos e às nações. A palavra paz, continua o patriarca, contém todos os bens. A paz está entre nós. Portanto, a Igreja e o cristianismo devem trabalhar para construir a paz. Um pensamento ao Papa Francisco, internado no Hospital de Emele. Nós rezamos por ele em público e rezamos pessoalmente. Reza todo o patriarcado, cada um de nós, onde quer que esteja. Que o Senhor o ajude, finaliza o patriarca. Que ele o cure, que possa suportar essa situação que sentimos ser grave. Esperamos que tudo corra bem.
De sexta-feira 21 a domingo 23 de fevereiro de 2025, realiza-se o quarto dos grandes eventos jubilares, o jubileu dedicado aos diáconos, que atrairá a Roma mais de 6 mil peregrinos vindos de cerca de 100 países de todo o mundo. Pormenores com a colega Dulce Araújo.
No âmbito do Ano Santo dos 2025 anos do Nascimento de Cristo, decorre desta sexta-feira 21 até domingo 23, em Roma, o Jubileu dos Diáconos Permanentes. Das duas dioceses de Cabo Verde, onde o Ministério do Diaconato Permanente foi introduzido há 12 anos, vieram 14 diáconos, alguns acompanhados pelas próprias esposas, assim como por um sacerdote. Dois deles confiaram-nos o espírito e as expectativas com que vieram a este jubileu.
O Papa disse que a Igreja de todos é para todos. E o Papa, de facto, neste jubileu há espaço para todos, para os padres, para os diáconos. Então é a primeira vez que os diáconos de Cabo Verde deslocam-se ao Vaticano. A intenção é de ver o Papa, continuamos a rezar para que as coisas corram bem, para que a gente possa vê-lo, mas também se a gente não conseguir ver o Papa, veremos alguém indicado por ele para nos acompanhar. Eu costumo dizer, e eu creio que toda a gente concorda comigo, um bom católico, um bom cristão, gosta de fazer pelo menos duas coisas na vida: ir à Terra Santa e vir aqui ao Vaticano. Sobretudo numa altura em que se, numa altura do jubileu para os diáconos. Isto é uma alegria enorme estar aqui.
O diácono José Brito, da Diocese de Mindelo. Também o diácono Carlos Ramos, da Diocese de Santiago, veio com muito entusiasmo.
Primeiramente, eu gostaria de destacar que quando vi o programa no ano passado sobre o jubileu para este ano, eu vi jubileu de diáconos permanentes. Eu falei, que maravilha! Agora, sair de Cabo Verde para participar eram outros 500, mas graças a Deus tudo tem corrido muito bem, graças a Deus. E o jubileu, antes de começar aqui com a nossa presença aqui, né, já começou lá com a preparação, inclusive mesmo na viagem a conhecer os diáconos da Diocese de Mindelo, que não nos conhecíamos, eu particularmente não os conhecia pessoalmente, a não ser o diácono João Andrade, que do Sal, da Ilha do Sal. Mas foi muito bom partilhar e ver que partilhamos dos mesmos sonhos, das mesmas dificuldades e também sempre com a alegria de estar pronto para o serviço, ao serviço da Igreja, dos mais pobres e também a serviço do altar. Isso nos tem caracterizado e essa convivência nestes dias, desde que nós partimos no dia 16, tem sido momentos fantásticos de convivência, não só a nível dos diáconos, mas também das respectivas esposas e também com o padre que nos acompanha, que é o padre Adérito.
O programa do Jubileu dos Diáconos Permanentes prevê a passagem da Porta Santa na Basílica de São Pedro, uma catequese e partilha de experiências sobre o tema Sinais de Esperança no Ministério Diaconal, um encontro internacional sobre diáconos numa igreja sinodal e missionária para ser testemunhos de esperança e, finalmente, a celebração litúrgica domingo na Basílica de São Pedro, que, estando o Papa Francisco hospitalizado, será presidida por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização do Mundo. Para qual destes pontos olham os diáconos cabo-verdianos com maior expectativa e que experiência trazem à partilha? Diácono José Brito.
Domingo será o cúmulo, digamos assim, o ponto máximo da nossa estadia cá em Roma. Nós estamos ansiosos por esta celebração, mas também queremos tanto, tanto, tanto estar presente na catequese dos bispos. É muito importante para nós estar na catequese dos bispos e também já iniciamos uma visitinha aqui aos monumentos importantes. Nós estivemos hoje nas catacumbas de São Calixto e vamos continuar as nossas visitas à igreja com Porta Santa, enfim, mas a missa para nós será extremamente, extremamente marcante.
Que experiência é que trazem de Cabo Verde, no seu caso concreto, para partilhar com os outros?
Os diáconos permanentes experimentam uma experiência nova, porque foi uma figura da Igreja Nascente que no século V desapareceu. Mas o Concílio Vaticano II recuperou a figura do diácono. Então, nós estamos na própria Igreja a fazer uma experiência extraordinária. Mas para nós vai ser um momento importante encontrar os diáconos e tentar perceber o serviço, porque o diácono, de facto, presta serviço à Igreja e às comunidades, sobretudo, aos irmãos. E nós estamos ansiosos por perceber como é que os nossos colegas diáconos de outras paragens também estão a exercer o seu ministério para trocarmos experiências e podermos aprender e exercer de melhor forma o nosso diaconato em Cabo Verde.
Excertos da entrevista com estes dois diáconos de Cabo Verde vindos para o Jubileu e que podereis ouvir mais amplamente na nossa emissão desta noite para a África e também na nossa página web em www.vaticanews.va.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora, destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.